Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato nessa data especial. Hoje é dia do quadrinho nacional e também dia mundial da não violência e cultura de paz. Assuntos importantes que estão sim na pauta do programa de hoje. Você sabe muito bem, a gente se esforça para falar dos assuntos importantes que a gente precisa debater para construir uma sociedade mais justa, igualitária, rumo ao bem viver para todo mundo. A gente vai falar sobre isso, sem deixar de lado também os assuntos da política, de economia, tudo isso cabe no nosso programa. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa próxima uma hora, bora saber os destaques do programa de hoje. Auditores fiscais e entidades denunciam irregularidades e omissão de dados por parte do Ministério do Trabalho e Emprego. Tem mais veneno no seu prato. Brasil bate recorde de liberação de agrotóxicos em 2024. E hoje é dia do quadrinho nacional e conversamos com um especialista pesquisador na área, Leonardo Rodrigues. Deputado Ivan Valente lembra período da ditadura em conversa com o Brasil de Fato. Dengue. Mosquito está dando olé no Brasil desde os anos 80, de acordo com o pesquisador da Fiocruz. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. Censura, controle e extrapolação do poder. Essas são palavras preocupantes e que aparecem como críticas dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Elas foram utilizadas por auditores fiscais e entidades para definir o novo Código de Conduta da pasta. Em pleno Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, na terça-feira, dia 28, as denúncias vieram à tona. Elas apontam que auditores fiscais do trabalho estão sendo impedidos de dar entrevistas, de publicar estudos e até mesmo de falar em eventos sem supervisão. Por um lado, os números do trabalho escravo continuam alarmantes, com mais de 2 mil pessoas resgatadas apenas em 2024. Por outro lado, essas denúncias sugerem que uma centralização perigosa abre margens para situações ainda piores. Vamos entender melhor isso na reportagem exclusiva do Brasil de Fato.
A divulgação dos dados do Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo esconde denúncias de falta de transparência e censura por parte do Ministério do Trabalho e Emprego contra auditores fiscais do trabalho. De acordo com organizações da sociedade civil e com os próprios trabalhadores ouvidos pelo Brasil de Fato em condição de anonimato, uma portaria divulgada pelo Ministério em julho de 2024 vem impedindo eles de darem entrevistas à imprensa e de participarem de eventos públicos desacompanhados de funcionários do MTE. As regras estão no novo Código de Conduta dos Agentes Públicos da pasta, instituído pela Portaria 1283, que tem sido chamada pela categoria de Código da Censura. A repercussão dessa portaria motivou também a manifestação de diversas entidades vinculadas aos trabalhadores que atuam no combate ao trabalho escravo no país. Um parecer, assinado pelo Instituto Trabalho Digno, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, afirma que o documento revela uma série de irregularidades graves encontradas em muitos dispositivos e uma extrapolação de poder mediante criação de novas obrigações carentes de respaldo legal. O parecer também cita uma vedação de direito de greve, controle a redes sociais de servidores e imposição de sistema de censura prévia quanto à produção intelectual e acadêmica. Em nota enviada à reportagem, o Ministério do Trabalho e Emprego destacou que a abrangência do Código de Conduta é voltada a todas as áreas e unidades do Ministério, sem destacar ou especificar nenhuma área ou carreira no âmbito do MTE. O texto destaca ainda que a pasta foi recriada em 2023 por uma medida provisória e transformada em lei no dia 19 de junho e, desde então, voltou a atuar nas políticas de trabalho, emprego e renda, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros, como previsto em lei. O Ministério elenca como exemplo de medidas adotadas envolvendo os servidores o fortalecimento do Código de Conduta, que faz parte de um esforço para organizar e estruturar processos, garantindo, segundo a pasta, uma gestão mais ética e eficiente. O Brasil de Fato recebeu denúncias das duas áreas predominantes na inspeção do trabalho. O setor de fiscalização, que engloba o combate ao trabalho escravo contemporâneo e ao trabalho infantil, e o setor de saúde e segurança do trabalho. Atualmente, cerca de 1.900 auditores fiscais da área estão em atividade em todo o Brasil. O país, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, apresenta um déficit de 3.500 trabalhadores. O último concurso público para o cargo foi realizado em 2013. Em 2024, o país encontrou ao menos 2.004 trabalhadores em condições análogas às de escravos, segundo dados do MTE, em 1.035 ações fiscais. O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, lembrado na última terça-feira, é uma forma de homenagear os quatro auditores fiscais mortos pela chacina de Unaí em 2004, que teve o mandante preso na quarta-feira, dia 15, na região Serra do Rio Grande do Sul. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas. Locução, Douglas Matos.
A fiscalização e a denúncia do trabalho análogo à escravidão, para muitas pessoas, são as únicas formas de saída da opressão. No campo e na cidade, milhares de trabalhadores e trabalhadoras são exploradas em condições desumanas. Além da falta de um salário justo, são jornadas exaustivas em ambientes insalubres. Maquiar essa realidade ou filtrar alguns desses casos é uma perversão que não deveria ficar impune. Sem fiscalização ativa e livre para denunciar, o trabalho escravo contemporâneo continua invisível. Além de auditores, a sociedade como um todo pode e deve denunciar casos desse tipo. O número no Brasil é o 100-100 do Disque Direitos Humanos. A ligação é gratuita e anônima e o serviço funciona 24 horas por dia. Bom, agora a gente repercute mais números alarmantes apresentados pelo governo, mas dessa vez sobre a liberação de agrotóxico. Esse é outro setor que, vez por outra, estoura casos de subnotificação, mas os números oficiais por si já são bem assustadores. Eles apontam que em 2024 o Brasil registrou um novo recorde na liberação desses produtos. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, foram aprovados 663 novos venenos apenas em um ano no Brasil. A quantidade representa um aumento de 19%, isso em relação a 2023. A maior parte das novas autorizações são de produtos genéricos, mas também foram aprovadas novas substâncias e bioinsumos. Especialistas alertam que esse aumento reflete a continuidade de um modelo agrícola baseado no uso intensivo de químicos. Apesar da nova lei dos agrotóxicos ter sido aprovada em 2023, ainda há regulamentação, ou seja, esse número ainda é consequência de políticas anteriores. Por um lado, o Ministério da Agricultura ganhou mais poderes na decisão sobre a liberação de agrotóxicos. Mas, por outro, órgãos como a Anvisa e IBAMA perderam influência no processo. Essa situação é criticada por especialistas e movimentos contra os impactos dos agrotóxicos. Dados da Anvisa mostram que um em cada quatro alimentos consumidos pelos brasileiros contém resíduos de agrotóxicos, minha gente. Isso é muito perigoso. Esse apontamento inclui substâncias proibidas em outros países. Entre os novos produtos liberados, dois foram classificados como altamente tóxicos, podendo causar sérios danos à saúde humana. Além do impacto à saúde, o modelo agrícola atual contribui para a insegurança alimentar, isso com a priorização de commodities para exploração. Cultivos tradicionais de alimentos perdem espaço, encarecendo ainda mais a alimentação da população brasileira. Especialistas reforçam a necessidade de mais fiscalização e de políticas públicas que reduzam o uso de agrotóxicos. A medida garantiria uma produção agrícola mais sustentável e segura para a saúde da população e para o meio ambiente como um todo. Quem quiser saber mais detalhes dessas análises, pode conferir a reportagem completa em brasildefato.com.br. E você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? Pois é, é simples. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só ir em brasildefato.com.br/boletim. Simples assim. brasildefato.com.br/boletim.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
De janeiro é mais uma daquelas datas para a gente bater no peito e se orgulhar de ser brasileiro, porque hoje se celebra o Dia do Quadrinho Nacional. Repare que não é Dia Nacional do Quadrinho, como uma forma da gente falar dessa arte de maneira geral. Na verdade, é o momento da gente celebrar, reconhecer o trabalho feito aqui por quadrinistas, artistas, designers, enfim, brasileiros. É uma história que remonta a mais de um século, mas é muito importante a gente também entender o desenvolvimento dos quadrinhos no Brasil. Então, para a gente se aprofundar e mostrar que quadrinho no Brasil não é simplesmente Turma da Mônica, a gente tem a alegria de receber aqui um especialista, um pesquisador da área, que é Leonardo Rodrigues. Ele é mestre em História da Arte pela Universidade de São Paulo e também é, olha só que curioso, ele é editor de vídeo aqui do Brasil de Fato, um colega nosso. Então, além de se dedicar, ser um artista que pesquisa quadrinhos, ele também trabalha aqui com a gente no Brasil de Fato. Dá para procurar um pouquinho do trabalho dele nos vídeos, no YouTube do Brasil de Fato e nas reportagens também. Vamos falar um pouquinho sobre isso se dá tempo, mas antes de tudo, Léo, alegria imensa tê-lo conosco. Obrigado por ter saído um pouquinho da tua ilha de edição e chegado aqui no estúdio de rádio para falar com a gente sobre um assunto que nos alegra tanto, que é o quadrinho nacional, o quadrinho brasileiro.
Obrigado, viu, Lucas? É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre isso.
Perfeito, Léo. Bom, para começar o nosso papo, vamos falar um pouquinho dessa história, né? Dia 30 de janeiro não é à toa essa data, ela remonta a 1869, quando é considerado o primeiro registro, a primeira publicação de quadrinhos no Brasil. No caso, As Aventuras de Joaquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. É uma obra publicada pelo artista italiano. Isso é muito curioso, né? Que no Dia do Quadrinho Nacional a gente remonta a um artista italiano, mas que se mudou para o Brasil aos 17 anos, no caso, Ângelo Agostini. Léo, é uma boa referência para a gente ter como o Dia do Quadrinho Nacional?
Essa é uma das grandes discussões da historiografia do quadrinho brasileiro. É muito criticado e... Não só criticado, mas questionado por historiadores da área, essa tentativa e necessidade de se encontrar cânones. Isso vai muito também de uma dificuldade de entendimento do que são as histórias em quadrinhos, do que eram as histórias em quadrinhos, né? No caso em Joaquim, acontece de ser um personagem que tinha uma frequência de repetição nas histórias, e as histórias tinham uma periodicidade maior, então acabou se convencionando de que esse foi o primeiro quadrinho nacional, embora alguns historiadores apontem outras obras anteriores, né? Tem toda a questão do humor gráfico no Brasil, da charge, realmente não digo dificuldade, mas essa grande discussão do que é ou não história em quadrinho, do que cabe ou não. E é curioso você falar essa questão do Ângelo Agostini não ser brasileiro, que também remonta um pouco a gente pensar até na história da arte, de como muitas das pinturas que a gente tem de período colonial, que refletem muito o que foi a história do Brasil, não terem sido feitos por artistas do Brasil, né? O Debré e outros pintores europeus.
Quase vai naquele local da síndrome do vira-lata, que para legitimar o Dia do Quadrinho Nacional, a gente tem que pegar um artista que não é brasileiro para trazer para essa data. Então, Léo, conta um pouquinho para a gente, não necessariamente uma data, um marco, um ano, mas um período, talvez, que a gente poderia ter como referência para entender o nascimento do quadrinho no Brasil. Não precisa ser os primórdios, mas talvez um momento que se consolidou, que o nosso traço começou a ganhar uma característica nacional. Seria a ditadura ou a gente consegue ver até coisas antes?
É muito curioso, assim, acho que a ditadura é um grande marco na produção do quadrinho nacional, porque, coincidentemente, é um período em que a produção independente se destaca, né? Eu acho que não tem exatamente uma síndrome de vira-lata, que eu acho que é muito da complexidade como se construiu a história do Brasil mesmo, né? Em questão colonial, de o que era ser artista, de que em muitos momentos Em muitos momentos, a produção manual era vista como algo menor, então era algo relegado a pessoas negras, indígenas, não brancas, e essas pessoas não eram vistas como artistas necessariamente, como no caso do Aleijadinho e outras pessoas que faziam arte barroca. Então, eu acho que a gente tem um italiano como o autor precursor do quadrinho nacional colocado oficialmente nessa data, reflete um pouco dessa complexidade da história do Brasil mesmo, da história racial brasileira, né? Mas a ditadura é um período muito interessante pra gente analisar, porque o mercado brasileiro de quadrinhos se consolida muito numa visão de um mercado infantil, que concorria também com a televisão, porque, querendo ou não, era uma opção de entretenimento mais barata, mais acessível, considerando que nem todos tinham possibilidade de ter um aparelho de TV ali pela década de 50, e muito refletido que era publicado na Europa, nos Estados Unidos. Então, mesmo muitas das produções de quadrinhos no Brasil refletiam muito dessa visão de super-heróis, de recriar heróis no contexto brasileiro, realmente de beber muito dessa fonte. E com a ditadura a gente tem, eu não digo uma quebra, mas tem uma força do quadrinho nacional nesse sentido de não só de ser uma expressão de entretenimento barata, digamos assim, ou infantil, mas ser uma ferramenta de luta, de expressão, de resistência mesmo. Então, todo o trabalho na Balão, na Circo Editorial, com a Laerte, com o Luiz G, o próprio trabalho do Enfio também, que é um dos grandes nomes da resistência, né, na ditadura, né, a favor da democracia no Brasil, que era um quadrinista. Então, a ditadura é um momento muito importante de a gente olhar para essa formação desse quadrinho nacional, nessa consolidação, muito pelo quadrinho independente, que é esse quadrinho que não está dentro de uma lógica de mercado necessariamente, né? Então, a produção de fanzines, produção mão a mão, troca, distribuição, isso foi um grande embrião para o que a gente tem no quadrinho nacional hoje em dia, que é esse quadrinho nacional que, como você comentou no começo, vai além da Turma da Mônica, além do que é publicado por grandes editoras, num viés mais comercial, mas que também pode transitar por outros caminhos, outras formas.
Sim, eu quero falar um pouco mais sobre a produção independente das editoras, que, enfim, que a gente consegue ter mais essa autoridade, mas só para fechar um pouquinho mais sobre a ditadura, a gente sabe que quando se trata de música e até da publicação de alguns livros, a censura correu solta, né? Impediu muitas publicações. No caso dos quadrinhos, a gente também consegue olhar com essa perspectiva de que muita coisa foi impedida por conta da censura do regime militar?
É possível, sim, conversando com artistas que estavam trabalhando na época, como a Laerte, o Luiz G, eles comentam muito sobre não só uma questão da censura de necessariamente te impedir de fazer algo, né, de você ser barrado, mas do próprio sentimento introjetado de medo, de o que isso, caso eu faça isso, o que isso pode me provocar, né? Então isso é uma coisa muito cruel, né? Conversando com o Luiz G, a gente fez uma entrevista ano passado aqui pro Brasil de Fato, eu junto com a Yolanda, do Episol, sobre o quadrinho da ditadura, e o Luiz G comentou muito desse sentimento que era muito, muito louco, assim, né, de não só o medo do que o seu trabalho traz, mas o medo de caso eu faça, né, então já tinha essa censura, ela era muito louca nisso, assim, você já tinha medo de pensar em ter uma ideia e do que podia acontecer. A própria Laerte falou que teve medo de ser presa, porque tinha amigos e colegas sendo presos, sendo perseguidos, né. Então, a censura, não só nos quadrinhos, né, mas ela tem essa grande crueldade de conseguir se introjetar em todos os campos do imaginário mesmo, né, de como isso tolheu muitos artistas, mas de como muitos enfrentaram também, né. Então, muitos artistas publicaram no Pasquim e outras publicações muito emblemáticas, né, que a gente tem até hoje nessa luta contra a ditadura.
Eu acho que tá até introjetado no imaginário das pessoas, talvez elas não saibam falar esses nomes que tu tá trazendo, mas se elas verem as imagens, elas vão remeter a esses quadrinhos que foram fortes denúncias e maneiras de resistência, porque é isso, o quadrinho tem essa questão da semiótica de que a imagem tá ali, então a interpretação faz com que, sem escrever nada, tu diga muitas coisas, então tem essa potencialidade que é, sem dúvida, uma singularidade. Então, até para falar um pouquinho sobre isso, abrir um pequeno parênteses em tudo isso que a gente está falando, não vamos dar conta dessa discussão agora, mas fazer esse debate de por que quadrinho não é literatura e se de que maneira isso pode se tornar até um pouco ofensivo, enfim, o que a gente precisa entender para sacar o básico de colocar cada coisinha na sua caixinha?
Olha, isso é uma das maiores discussões dos quadrinhos em nível mundial, se quadrinhos são ou não literatura. Acho que a gente está bem longe de ter uma resposta definitiva do que é ou não, mas um dos pontos defendidos por muitos autores é que O quadrinho não precisa do signo verbal para existir. Ele precisa da imagem, né? Da imagem e da sequência. Então, a gente pode ter quadrinhos sem texto, mas não pode ter quadrinhos sem imagens. Então, quadrinhos, nesse caso, não são considerados literatura. Mas eu acredito também que tem uma... Que é um reflexo também, eu acho, que da própria questão cultural no Brasil, de como todo desmonte contra a cultura, desvalorização, e de como o quadrinho, historicamente, também no Ocidente, é colocado como algo infantil, algo menor, algo até que vai corromper, né, a moral e os bons costumes, e etc. Então, eu acredito que tem uma tentativa em alguns momentos, né, ou existiram, acho que nesse momento, atualmente, não tem acontecido isso tanto, já foi mais forte, de se equiparar os quadrinhos com literatura numa tentativa de validação. Mas, na minha visão, Leonardo, os quadrinhos são quadrinhos, assim como a literatura é literatura, o cinema é o cinema, a música é a música, e um não precisa ser o outro, mas eles conversam, se misturam, se confluem, e podem criar muita coisa a partir disso. Então, eu não acho que quadrinho... Eu, Leonardo, não acredito que quadrinho seja literatura, porque eles não precisam ser literatura, mas eles têm um signo de texto, eles podem ter um signo de texto, eles podem ter uma leitura, podem sim dialogar muito com a literatura, e todas essas mídias, expressões, eu acho que elas podem se misturar e criar outras coisas, mas é uma grande discussão se é ou não literatura, e eu realmente não tenho uma resposta definitiva, assim.
Pronto, não precisa também, a polêmica já tá posta, a opinião foi devidamente defendida. Léo, antes da gente avançar um pouquinho e falar do atual momento, que eu tô muito curioso de te ouvir, eu queria trazer um pouquinho sobre essa questão global. Tu até estava falando que é uma discussão internacional, né, que abrange outros países, se é literatura ou não, e porque de fato a gente tem uma forte influência sobre quadrinhos de fora do Brasil, e eu acho que não é exagero falar que deve ter muitas pessoas que consomem quadrinhos internacionais e poucos nacionais, a exemplo do mangá, né, que é uma palavra que quase faz parte, talvez até faça parte de fato do dicionário brasileiro por conta dessa influência muito forte que abrange gente desde as pessoas da adolescência e vai passando para todas as idades. O mangá influenciou muito o quadrinho nacional, o quadrinho brasileiro, ou não necessariamente?
O mangá influencia bastante. Eu acho que um grande marco do mangá no Brasil em nível de mercado é a Turma da Mônica Jovem, né? Quando o Amor de Souza Produções recria a história da Turma da Mônica, se apropriando da linguagem verbal, se apropriando da linguagem visual dos mangás, criando uma Turma da Mônica adolescente. E é um recorde de vendas, assim, isso está sendo publicado, acho que há mais de uma década. E o mangá é interessante porque ele traz uma linguagem que se opõe em muitos aspectos à dos super-heróis, né, estadunidenses que a gente tem aqui. E a questão da conexão também do mangá com o anime, né, muitos animes passavam em TV aberta, então eu sou um exemplo de pessoa que começou a desenhar assistindo anime, de querer criar personagem, querer reproduzir o Goku, o Seiya, alguma coisa do Pokémon. Isso influenciou e muito o quadrinho brasileiro, eu acredito, principalmente em produção independente, assim, temos mangakás brasileiros, né, mangaká é o termo para autores de mangá, né, como a Yara Naika, que é uma quadrinista fenomenal, ela é maravilhosa, assim, mangaká, tem um quadrinho chamado 48 Quilômetros, que é uma história de romance entre duas garotas que se conhecem no ponto de ônibus, assim, é divertidíssimo, inclusive foi premiado com a HQ Mix agora no fim de 2024, que é uma das principais premiações brasileiras, né. Mas é muito interessante, assim, até pensando no mangá, porque a gente tem um pouco desse purismo de, isso é mangá, isso não é, mas mangá em japonês é um termo para quadrinhos, então qualquer quadrinho no Japão eles vão utilizar o termo mangá, assim, não, acho que tem essa coisa ocidente, né, essa visão, um certo fetiche, né, com o Oriente, né, esse orientalismo de, não, isso é mangá, isso não é, né, de como autores brancos sempre querem determinar o que é ou não as coisas.
Pois então. Ei, Léo, tu tá falando vários nomes e daqui a pouco, no final da conversa, eu vou pedir pra tu repetir de forma um pouquinho mais sistemática uns 2, 3 ou até 4 nomes que tu acha importante que a gente divulgue para as pessoas conhecerem mais esse quadrinho nacional, principalmente contemporâneo, que eu acho que é o que a gente mais precisa difundir para até quebrar um pouquinho desse estereótipo de que somos a Turma da Mônica. Mas antes de falar sobre isso, sobre necessariamente esse atual momento do quadrinho, eu vou trazer mais uma polêmica aqui para nossa conversa, que a gente já fez umas 3 ou 4, então o que é mais uma? Que é Fala um pouquinho sobre a Turma da Mônica, que é isso, esse expoente que está no Japão, que simboliza, mas é um simbolismo que pode ser um pouco prejudicial? Tu enxerga dessa maneira que, por mais que tenha ali uma grande genialidade, que tem que ser reconhecido, mas às vezes acaba resumindo demais e acaba invisibilizando outros quadrinhos? A gente precisa olhar para esse tom crítico ou está tudo bem? A Turma da Mônica faz o papel dela, divulga, consegue formar as pessoas de alguma maneira no letramento imagético, no letramento também, de fato, literário, ou, enfim, queria colocar um pouquinho na mesa e te ouvir como que a gente precisa olhar para a Turma da Mônica depois de todo esse sucesso e consolidação que já foi para cinema, enfim.
A Turma da Mônica é um caso bem, bem complexo, assim, né? Porque se a gente for pensar em quadrinho brasileiro enquanto mercado, ele é basicamente o que a gente tem de mercado, né? De não ser só o gibi em si, mas de produtos licenciados, de animação, de brinquedo, comida, enfim, né? Ele é um grande case de sucesso em termos comerciais, né? De mercado. E acaba sendo esse grande expoente do quadrinho brasileiro, que é algo a ser questionado, sim, num sentido de que se ele monopoliza em alguns momentos é porque está inviabilizando outros, né? Mas tem tido um movimento muito interessante da produção da Maurício de Souza Produções em termos de mercado brasileiro, que é o projeto das Graphic MSPs, que é um projeto que foi encabeçado pelo Sidney Guzman há mais de 10 anos, em que a Maurício de Souza Produções convida artistas para desenvolverem graphic novels, né, quadrinhos de edições únicas, fechadas, recriando alguns dos personagens, e muitos desses trabalhos vêm abordando temas muito interessantes, assim, né? Então, a Tina, que é uma personagem adolescente ali da Turma da Mônica, a graphic novel dela vai falar de assédio no trabalho, né? Ela é jornalista, entra na primeira redação dela, primeiro trabalho, e tem que lidar com uma questão de assédio moral no trabalho. O Jeremias, que é um dos personagens mais antigos da Turma da Mônica, ele foi recriado praticamente pelo Jefferson Costa e o Rafael Calça na trilogia de graphic novels do personagem, e tem sido premiado todas essas edições. Tem falado de luto, falado de separação, então isso tem sido um movimento até interessante de mercado, no sentido de trazer alguns nomes de artistas independentes para desenvolver esses trabalhos, né? É algo um pouco complexo, porque acaba tendo também, a gente percebe também que existe uma, eu não vou dizer uma exclusividade, né, mas acaba tendo um processo de fazer uma gráfica MSP, às vezes é algo que pode te alavancar na carreira, mas também pode ser que não. Então eu acho que todo o caso da Turma da Mônica, ele é realmente muito complexo nesse sentido. Eu acho que é isso, tem uma grande importância, não tem como negar a importância da Turma da Mônica, tem pontos muito interessantes e muitos pontos a ser questionados mesmo, tanto em termos internacionais, nacionais, de mercado, de produção, de temáticas abordadas ou não abordadas.
É isso, é muita coisa, mais uma polêmica aqui para nossa conversa. Parecia que ia ser só falar sobre quadrinhos, celebrar, né, essa arte nacional, mas quando a gente vai cavucando, a gente vai vendo todos esses meandros. Léo, nosso papo tá chegando no fim, mas antes eu queria te trazer uma questão que você aborda muito nas suas redes sociais, em todas as suas produções, que eu imagino que é um foco da sua pesquisa, que é falar sobre essa potencialidade do atual momento do quadrinho contemporâneo, que é esse momento que a gente vê artistas negros, mulheres, artistas nortistas conseguindo publicar muitas publicações independentes, que é mais um traço importante, saindo desse mercado editorial que limita, que, né, nos coloca amarra sobre o que a gente pode fazer, e então esses artistas estão conseguindo dar o seu jeito de publicar. Então me parece que a gente vive um momento muito forte. É o momento mais importante dos quadrinhos no Brasil? Ou é exagero falar isso?
Talvez não seja, eu não sei dizer se é o mais importante, mas eu acho que com certeza é o momento mais diverso que a gente tá tendo, né? Muitos autores, como o Nobu Tinen, eles apontam que 2011 ali foi um momento de virada no fôlego do mercado nacional de quadrinhos, porque a gente começou a ter o Catarse aqui no Brasil, né, e outras plataformas de financiamento coletivo, que vem permitindo então que eu tenha um quadrinho, eu não preciso necessariamente passar pelo aval de uma editora para publicar, né? Tanto o Catarse junto com o maior acesso à internet, a ferramentas de produção, de editoração, até de ensino mesmo, né, de aprendizagem. Então você não precisa mais necessariamente fazer um curso para aprender do zero a desenhar. Tem muitas pessoas criando conteúdo, ensinando por redes sociais, outras plataformas também. E muitos artistas vêm utilizando então o financiamento coletivo como essa ferramenta de viabilizar projetos, né? Então eu tenho uma ideia, eu posso usar minhas redes sociais para construir uma comunidade, para divulgar o trabalho, para publicar inclusive por redes sociais, não precisa mais ser necessariamente publicado de forma impressa. E nisso então a gente tem visto como tem muita gente fazendo quadrinho no Brasil de todo jeito que a gente imaginar. Gente de realmente de todo o Brasil, né? Lembrando que o Brasil não é só Sul e Sudeste, ou não só São Paulo especialmente, né? Tem todas as regiões do Brasil, todas as etnias, questões de gênero, enfim. Artistas diversos produzindo de tudo que você imaginar. A gente tem terror, tem humor, tem thriller, tem comédia, tem drama, tem autobiografia, tem memória, tem quadrinho histórico, tem, assim, de tudo sendo publicado mesmo. E além... E vindo para um momento mais atual, assim, né, pós-pandemia, né, a pandemia foi um grande... A pandemia foi extremamente complexa para artistas independentes, né, não só de quadrinhos, no caso, né, nessa questão da produção, do sustento, mas esse pós-pandemia a gente tem tido uma retomada dos eventos de quadrinhos, né, porque essa questão da produção do quadrinho nacional também, ela vem se fortalecendo muito nessa questão de comunidade, né? Não comunidade só no sentido da pessoa que cria e da pessoa que lê, mas das pessoas que escrevem sobre, das pessoas que editam, que traduzem, que vendem. E esses grandes eventos têm sido pontos de encontro mesmo, de fortalecimento dessa comunidade, de encontro dos artistas com seus leitores. Então a gente tem o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, tem a Bienal de Quadrinhos em Curitiba... tem a Semana de Quadrinhos de Manaus também. Inclusive, esse ano a gente tem uma coisa muito interessante, que é o Circuito Amazônico de Quadrinhos, que vai acontecer entre abril e maio em 5 cidades, né, da região norte, que é Manaus, Palma, Belém, Boa Vista e Macapá. Em São Paulo a gente tem a PocCon, que é a maior feira de artes gráficas de produção LGBT, que é a PN+. Tem a Perifacon também, que já tem se consolidado cada vez mais como um evento muito importante para viabilização, não só viabilização, mas para exposição da produção periférica negra que a gente tem no Brasil. A Feira Ogra também, que é organizada aqui em São Paulo, uma feira independente. Tem o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Tem a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E outros eventos menores mesmo, eventos vão ser mais dedicados talvez a mangá, mas que vai ter ali um Arts Alley, que é a área dos artistas, e vai ter gente vendendo quadrinho nacional também. Então tem sido um momento bem, bem interessante, assim, de se acompanhar, assim, né, essa efervescência do quadrinho brasileiro.
Maravilha. Esse é o Leonardo Rodrigues, ele é pesquisador em quadrinhos, mestre em História da Arte pela Universidade de São Paulo, e está falando com a gente, nos ajudando a celebrar essa data tão importante, dia 30 de janeiro, Dia do Quadrinho Nacional. Léo, pronto. Acho que para fechar o nosso papo, queria só... tu já indicou muitos, já falou vários nomes de quadrinho nacional mais antigos, contemporâneos, mas acho que agora, para todo mundo que está nos acompanhando e se interessou e foi cooptado por toda essa explanação, estou enrolando um pouquinho aqui para o pessoal pegar o celular, pegar a caneta e anotar, e tu traz para a gente, por favor, pode ser uma, duas, até três dicas, seja de um artista, uma artista, uma produção, uma série, enfim, mas três referências para as pessoas que se interessaram e querem começar a mergulhar nesse mundo, terem um rumo para seguir, inclusive para mim.
Eu poderia ficar horas aqui falando de quadrinhos, artistas, páginas e outros projetos para a galera acompanhar. Mas escolhendo alguns aqui, eu vou falar primeiro do Quase Tudo São Flores, que é o quadrinho da Caripola, que é praticamente um ensaio em quadrinhos em que ela vai questionar a questão do utilitarismo, do luto e como isso perpassa pela relação das pessoas com as flores. É um quadrinho bem interessante, assim, que minha cabeça ficou, assim, gigantesca depois que eu terminei de ler. O Intime Vejo, que é o quadrinho de estreia da Regi Braz, roteiro da Regi Braz com a Marília Mars, que vai falar da história da Regi com o seu cabelo, né, Regi enquanto uma mulher negra, toda a sua história com seu cabelo, e da importância de ter referenciais e uma comunidade também. É um quadrinho muito legal, muito, muito bom mesmo, assim, inclusive ganhou o HQ Mix ano passado também, foi bem emocionante de ver esse momento. E um outro quadrinho que, assim, foi quase uma revolução no Brasil, esse quadrinho, é o Arlindo, da Ilustra Lu, que ele começou como uma webcomic, né, que ela publicava no Twitter, e começou a fazer um sucesso tão grande que ela começou a publicar duas páginas por semana, virou livro impresso por editora, que é um quadrinho ambientado ali nos anos 2000, no Rio Grande do Norte, que vai falar da história de descobrimento e crescimento de um menino gay, que é o Arlindo, com muito Sandy Júnior de trilha, muita Peach, muita coisa a mais, assim. Acho que esses três quadrinhos são alguns dos meus favoritos, assim, que eu acho que eles ilustram bem a efervescência, a diversidade e as possibilidades do quadrinho nacional.
Massa demais. Esse é Leonardo Rodrigues, pesquisador em quadrinhos. Quem quiser acompanhar mais o trabalho dele, saber mais, procura, acho que no Instagram, uma boa pedida, né? Léo de Gaga, o Di é DY e o Gaga é que nem de Lady Gaga. Léo, obrigado mais uma vez por nos ajudar a celebrar essa data e trazer tantas informações importantes, viu?
Eu que agradeço, Lucas. Viva o quadrinho nacional.
Viva!
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos na vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro, e tendo uma abordagem, então, mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e, por isso, vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica, com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante que, para cada caso, seja endereçado um tratamento e que esses dois profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos Centros de Atenção Psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais, com formação adequada, é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora, dei um recadinho do fundo do coração, um bilhete sonoro da equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo, e você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente? É só ir em apoie.se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio, nas plataformas de podcast. E o papo agora é sobre a ditadura militar no Brasil. A gente vai destacar uma conversa que a nossa repórter Cristiane Sampaio, do Brasil de Fato Brasília, teve com o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Veterano da política, ele mencionou a experiência pessoal vivida nos anos de chumbo aqui no Brasil. Na época, Ivan Valente se engajou nas trincheiras de resistência política contra o regime. Ao revisitar as memórias, ele disse que prefere não se queixar do passado. Ivan foi uma figura presente em momentos-chave da luta da esquerda. Algumas delas, fora a ditadura militar, teve a fundação do PT, em 1980, e a pressão pelas diretas já, isso em 1983. É vivendo as pelejas atuais entre bolsonaros e generais que Ivan Valente coloca em movimentos os aprendizados do passado. Um dos pontos da prosa foi sobre o recente acionamento do CONAR por parte do PSOLista. Ivan recorreu ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária contra os jornais O Globo e Folha de São Paulo. Para ele, é uma propaganda enganosa sobre esses dois jornais com o compromisso da defesa da democracia.
Eu acho que a gente teve sofrimento de participar da resistência à ditadura, o orgulho de participar dela e o privilégio de viver, de uma certa maneira, e ver quem eram os democratas desse país, quem foram os golpistas de 64 e aqueles que se beneficiaram da ditadura, da tortura, e a destruição da democracia brasileira e tal. Entre esses que participaram ativamente estão os jornais O Globo, o Estado de São Paulo, e hoje, como eles não estão na mídia hoje, eu não vou citar os outros, mas a maioria dos jornais, acho que tirando a Tribuna da Imprensa, participaram do golpe de 64 ativamente, da derrubada do governo constitucionalmente eleito do João Goulart, e participaram apoiando os tanques nas ruas, as baionetas, as cassações, a censura, a tortura. Então, eles sabiam, e de repente eles aparecem agora. Aqueles que não são democratas não podem pousar de democratas. Entende? Isso é uma mentira, é uma fake news e é um escárnio com a memória histórica do Brasil. Então, o jornal O Globo foi beneficiário da ditadura, inclusive se tornou um monopólio posteriormente, facilitado pelo regime militar. O Estadão é a mesma coisa, ele tem 150 anos. E foi isso que motivou a nossa entrada na representação do CONAR. Porque o Globo, que tem 100 anos, queria homenagear o Estadão, que tem 150 anos, dizendo o seguinte, usando o filme do Walter Salles, que está fazendo muito sucesso no momento, que é o Eu Ainda Estou Aqui, só que o feito pelo Nizam Guanais, a peça publicitária, dizendo que nós ainda estamos aqui. Nós quem? Aqueles que sempre lutaram pelo Brasil, pela democracia no Brasil. O que, que nós provamos na nossa peça de representação é exatamente o contrário, é só pegar os editoriais e as capas do Estadão e do Globo. E quem fez a peça publicitária foi o Globo, para homenagear o Estadão. Por isso que a gente entrou no CONAR, outro é o Globo, tá certo? Então, isso é para que a gente resgate a memória histórica. Isso se chama propaganda enganosa, isso significa fraude histórica, e é preciso que essas coisas fiquem bem claras.
Valente também disse que, ao contrário de 64, a elite brasileira como um todo não apoiou a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Ele também destacou a falta de punição aos golpistas e o que teria acontecido no país se o 8 de janeiro tivesse avançado.
Eu digo o seguinte, é claro que não foi só isso, né? A elite brasileira participou unificadamente do golpe de 64. Não houve dissidência, diferente do 8 de janeiro. No Rio de Janeiro, havia dissidência até no capital financeiro, tá? Que não apoiava o golpe da Fiesp mesmo, entende? Onde tinha um aliado do Lula, e teve um lado do negócio, a maioria é bolsonarista, mesmo lá tinha cisões. Tá? Então, eles não obtiveram o apoio internacional dos Estados Unidos, que foi o principal respaldo, né? Os encostar a esquadra americana aqui, participaram ativamente do golpe, aqui como no Chile, na Argentina, particularmente no Chile, né? Então, a diferença é que em 64, para o golpe que eles tentaram no 8 de janeiro, é que eles não tiveram unidade nem dentro do exército brasileiro, tá? Então, os generais mais legalistas, não que fossem de esquerda, eram democráticos, não. É que eles achavam que esse golpe ia dar por burro nada, que não tinha apoio suficiente para o Brasil virar uma república das bananas, sendo a oitava economia do mundo, sem apoio dos Estados Unidos, dos países capitalistas centrais, etc. Agora, esta questão da punição dos torturadores é o mesmo problema que surge agora, Cristiano, que é o seguinte, como é que eles podem... O Bolsonaro nem foi condenado, ele será condenado a 30 anos de prisão, no mínimo. Ele já tentou com a anistia na rua. Veja, entende? Como assim? Essa é a certeza da impunidade. Que eles são os patriotas, que não aconteceu nada no 8 de janeiro, não aconteceu nada. Ele propondo ao Exército, à Marinha e ao Aeronáutico, seus comandantes, que aderisse à minuta do golpe militar, que eles passassem pelo processo de tentativa de assassinato do presidente da República, o Lula, o vice, o que tinha, presidente do PSE na época, no caso do Alexandre de Moraes, e tudo isso aí foi uma fantasia, porque não aconteceu. Ora, golpe que dá certo, você não tem a chance de passar a sua eleição. Por isso que eles ficaram 25 anos comemorando, entende? A revolução, esse tempo. Revolução, os velhos tempos, é uma coisa chamada assim, é uma transformação radical da era econômica, política, social e ideológica também. Entendeu? O que eles fizeram lá foi fazer um jogo da burguesia brasileira e do imperialismo. E você massacrar o movimento popular, o movimento operário, as línguas camponesas. Foi isso que eles fizeram. Isso chama ditadura militar. É que o Bolsonaro não pense o contrário. Se o Bolsonaro, o golpe tivesse dado certo, nós teríamos aqui um movimento radical de prisões, torturas, desaparecimento de novo, entende? E fechamento do Estado brasileiro, Supremo, Congresso e assim por diante.
Bom, gente, esse foi só um trechinho dessa conversa com o deputado federal Ivan Valente, do pessoal de São Paulo. Vale demais conferir esse papo na íntegra e você sabe, é só acessar brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora chega aquele momento, um recadinho que deixa muita gente orgulhosa pelo país. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa por todo o nosso Brasil. Então a gente aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Bom, se você faz parte de uma rádio comunitária, educativa, regional, sinta-se à vontade para entrar em radiobrasildefato.com.br, clique em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho tutorial para você receber todos os dias no seu e-mail, bem cedinho da manhã, o nosso programa para colocar aí na sua grade. Gente, é só ir lá e nos ajudar a ecoar as nossas vozes pelo Brasil. E o tema agora é saúde, com destaque para o aumento nos registros de dengue no Brasil. Após o recorde no ano passado, o Brasil iniciou 2025 em estado de atenção para a possibilidade de um novo crescimento da doença. Os dados do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde apontam os seguintes dados. Só neste ano, foram mais de 162 mil casos prováveis, com 176 óbitos, isso em investigação. O total de mortes confirmadas por dengue chega a 31 no território nacional. A preocupação se intensifica com a circulação do sorotipo 3 da dengue, que não era observado aqui desde 2007. Essa nova variante do vírus representa um desafio para a saúde pública. Grande parte da população, principalmente as pessoas mais jovens, não possui imunidade contra ela. O pesquisador da Fiocruz, Antônio Sérgio Fonseca, foi entrevistado pelo podcast Repórter SUS, aqui do Brasil de Fato. Ele explicou que a volta do sorotipo 3 pode representar um aumento na capacidade de transmissão da doença. A apresentação e reportagem, você sabe, é da nossa colega, essa voz marcante, Nara Lacerda. Ela apresenta junto ao lado de Juliana Passos, da Fiocruz.
Em primeiro lugar, a gente entender, conhecer a dengue, o que é que representa esse sorotipo, o que é isso, né? É como se você existisse um vírus, o vírus, o flavivírus, que tem quatro ramos da família, que são os quatro grupos. E esses quatro grupos, eles circulam de tempos em tempos. Eles cometem, faz um surto, uma epidemia em um dado momento e vão trocando ao longo do tempo. Qual é a questão no momento? É que o vírus do tipo 3, ele não é visto desde 2007, por aí. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem tem até 17 anos não foi exposto a esse vírus, né? Então, só aí já é uma massa enorme de suscetíveis, né? Porque são pessoas que nunca tiveram nenhum contato, muito menos a doença. E o restante da população que já teve contato com ele e que pode ter tido a doença ou não, também aumenta, porque se aumenta a capacidade de transmitir. Se o mosquito encontra vários suscetíveis, ele transmite mais facilmente de um para o outro. Então, com isso, você aumenta largamente o risco da disseminação dessa doença.
Antônio Sérgio Fonseca esteve presente nas campanhas contra as arboviroses desde a década de 80. Ele analisou o histórico do país ao longo desse período e, nas palavras dele, o mosquito está dando um olé na gente.
Eu costumo dizer brincando que desde 86, quando o vírus tipo entrou aqui no Brasil, entrou pela Baixada Fluminense, eu tive a oportunidade de ver os primeiros casos em Nova Iguaçu, e eu digo que o mosquito está dando olé na gente, né? Então, ele vem, a gente pensa que resolveu, controlou, e não controlou. Porque, na realidade, é uma adaptação que o Aedes tem à região urbana, né? Ele tem uma característica por isso, frequentar o peridomicílio ou o domicílio, ele tem a característica de não voar muito alto, então, nós somos o local de repasto mais fácil para ele, né? Então, o mosquito está lá, pá, chegou fácil, né? Então, isso é uma realidade. Então, diante disso, várias campanhas têm que ser feitas, mas todas elas devem ser feitas no controle de criadores. Você não vai conseguir outro tipo de atividade que vai fazer isso. A vacina é uma nova ferramenta, é uma nova ferramenta. A vacina, tomando as duas doses, após a segunda dose, você pode reduzir o risco de doença, vamos dizer, 62%, né? E o risco de hospitalização, mais de 80%. Mas requer vacina para todo mundo, né? E é uma vacina cara, e na realidade algumas pessoas talvez não precisassem essa vacina, por conta de já terem passado pelos três tipos da doença, pelos três tipos de vírus. Então, essa é uma das coisas. Então, o que está acontecendo, no meu entender? Qual o conjunto de coisas que interferem? A mudança urbana, né? Nós temos dois componentes nessa mudança. O primeiro, que é os grandes aglomerados, os grandes espaços próximos, em que você tem baixa qualidade de saneamento, baixa qualidade do armazenamento de água, são locais em que podem surgir criadores, naturalmente, garrafas, pneu, qualquer tipo de coisa que possa empoçar, serve como criador. Esse está num lado da equação. No outro lado da equação, existe a especulação imobiliária. A especulação imobiliária, ela tem dois fenômenos atrapalhando. Primeiro, é a existência de domicílios não usados, né? Espaços não usados, que podem ser criadores nas próximas vizinhanças. Segundo, que quando você tem essa especulação muito forte, você reduz os espaços de novas construções. Então, você cria menos espaço para construir melhores condições de moradia, com saneamento, com um planejamento urbano mais recente. Então, esses dois lados da equação interferem diretamente no processo.
Outro fator importante na dificuldade diante das arboviroses, de acordo com o pesquisador, são as mudanças climáticas.
Embora ela não seja considerada uma doença de veiculação hídrica, que você não pega direto da água, você precisa de um vetor, o ciclo das águas tem um fator muito importante na criação desse vetor. Então, essas mudanças climáticas nós tivemos, por exemplo, muitos fenômenos de 2024 foi esse. Foi, nós tivemos o El Niño com muito calor, muita chuva, muita área empoçada, tudo isso favorece o crescimento, porque o calor é um dos fatores que aumentam a velocidade de desenvolvimento do mosquito.
Bom, o Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico de dengue em todo o país. A medida visa agilizar a identificação de casos e permitir que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. O controle também exige da população medidas que são velhas conhecidas, né, gente? Mas bora relembrar. Evitar o acúmulo de água parada, como as que ficam em jarros, garrafas, pneus e por aí vai. ficar de olho também em piscinas sem uso ou cisternas e caixa d'água sem tampa. Essa questão precisa também de empenho do governo para relembrar as fiscalizações e jamais se esquecer de ouvir essas e outras edições completas do Repórter SUS. Essa é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Novas edições são lançadas todas as semanas e você pode conferir lá em radiobrasildefato.com.br. Olha só, para algumas crianças e adolescentes, as férias escolares já acabaram. Para outras, está bem pertinho. Bom, para muitas pessoas cuidadoras, na maioria das vezes as mães, há uma sobrecarga de trabalho nesse período. Isso porque, apesar das mudanças de rotina da escola, muitas vezes elas precisam manter o trabalho no mesmo ritmo. Para discutir esse assunto, o Brasil de Fato Pernambuco conversou com a pedagoga Ana Cláudia Leite. Ela é também consultora de educação do Instituto Alana, uma organização que atua pelos direitos da infância e adolescência. A conversa foi feita no programa Trilhas do Nordeste, apresentado pela jornalista Helena Dias. Ana Cláudia Leite começou destacando os desafios para a rotina de muitas famílias com período de férias escolares.
Isso é um desafio, acho que para grande parte das famílias, independente da sua configuração familiar, mas principalmente eu acho que impacta muito brasileiros que vivem situações de trabalho muitas vezes precárias, informais, e que não têm a possibilidade de conciliar, né, as suas férias, como no caso de uma pessoa que trabalha num vínculo empregatício, né, CLT, ela pode até tentar um arranjo de conciliar as suas férias, né, seu direito a férias em um mês, com as férias escolares. Mas isso não é a maioria. A gente tem aí uma situação muito diversa de trabalho, e tem também muita situação familiar de pessoas com alta vulnerabilidade, que estão desempregadas, e aí estão com esse desafio, falando só no eixo trabalho, né, de como conciliar a questão do trabalho com as crianças em casa. E aí tem outras questões também difíceis de conciliar, como o próprio trabalho doméstico, né, todas as funções de uma casa, que nem sempre é possível compartilhar, dependendo da idade que os filhos têm. Essa tarefa não é tão simples de rearranjar dentro do nível familiar. Né? Então, você tem ali um desafio grande e tem a questão, né, de um ideal de férias, que todos temos, romântico, né, que vamos então todos ficar juntos e passear, e desfrutar das férias, e viajar, e ter um momento em família, mas isso tem o desafio de ser realizado.
A prosa com a especialista em educação avança para outras questões. Uma delas é a necessidade de avançar em políticas e ações que possibilitem o bem-estar das famílias nesse período. Um exemplo seria a estruturação dos equipamentos públicos de acesso, como parques e praças adequadas. Outro ponto na conversa foi a defesa do tédio, em alguma medida como algo positivo para crianças e adolescentes.
O tédio é um elemento fundamental para o desenvolvimento humano, né? E ele existe dentro de casa, ele vai existir. Se eu vou numa praia, às vezes ela fala, ah, não tenho nada para fazer. E ela consegue fazer algo quando ela tem que superar esse estado de tédio. Todos nós vivemos. Tem momento que a gente também está entediado. Mas a questão é o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com esse estado de tédio, com essa apatia, com essa preguiça, com essa falta de interesse. Essa que é a grande questão. Se a criança ela vai usar aquele momento, e daí, dali, eu dou espaço para a criança sentir esse tédio. É muito importante ela ter esse espaço. Está sentindo tédio? Tudo bem. Tenta e lide com ele, né? E veja o que surge. E aí a criança vai ter que se pôr em movimento para resolver o tédio. Ela vai ter que ler um livro, se ela já lê. Ela vai ter que inventar um brinquedo. Ela vai ter que, sei lá, levantar da cadeira e procurar alguma coisa para fazer, mesmo que seja olhar as formigas que estão na parede. Ela vai buscar algo. E se tem uma coisa que as crianças são muito melhores do que os adultos, é de ter um encantamento pela vida, né? E curiosidade.
E com essa dica sobre curiosidade e encantamento pela vida, a gente anuncia que o programa de hoje fica por aqui. O Bem Viver está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, para todo mundo ouvir via internet na radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a nossa parceira de primeira hora, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa na Grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o nosso programa você confere no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Por aqui a gente aproveita para agradecer todo mundo que está com a gente nessa parceria. Ah, o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção também foi dele, ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira, André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmazio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, minha gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.